Ariel menos um.
Alô e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ari menos um. O meu nome é Catarina e estou aqui com a Saldanha, mais uma vez.
Verdade, mais uma vez. Cá estamos.
E o episódio de hoje, trazemos de volta a nossa nova... O nosso novo formato para contar aqui teorias da conspiração. Já tivemos a teoria da Terra plana, já tivemos a teoria
do 11 de setembro
e hoje a teoria da morte do JFK.
Tan, tan, tan.
Por isso este episódio vai ser só dedicado
ao assassinato, à morte do JFK. Vamos contar-vos as várias teorias que existem sobre a morte e...
Se tiverem algum comentário para nos dar ou alguma coisa a dizer, podem falar connosco pela nossa página do Facebook, Ari menos um, ou então mandar um mail.
Ari menos um, menos por extenso um com o número, @gmail.com.
Pronto, e então, sem mais demoras, vamos lá começar.
A teoria da morte do presidente JFK é uma das mais antigas e mais acreditadas, especialmente nos Estados Unidos. Antes do conceito de fake news existir, já se conspirava sobre a morte de Kennedy. Os conspiracionistas já acusaram 42 grupos, 82 assassinos profissionais e 214 pessoas de estarem envolvidas no homicídio. E de acordo com um estudo feito em 2013, mais de 62% dos entrevistados acreditam que o assassinato do presidente John F. Kennedy não aconteceu da maneira como foi contado.
Portanto, para vos contextualizar um bocadinho, no dia 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, na altura John F. Kennedy, foi assassinado em público enquanto estava num carro, num passeio oficial em Dallas, Texas. Ele foi alvejado com 2 balas, sendo que a segunda foi um tiro na cabeça que acabou por ser o tiro fatal, e com Kennedy no carro estava a sua mulher e o governador de Texas, John B. Connally Jr., que também foi alvejado, mas que acabou por sobreviver. Oficialmente foram disparadas 3 balas. Todo o acontecimento foi captado pelo Abraham Zapruder, um videógrafo amador que na altura filmou tudo, e este vídeo ficou conhecido como o Zapruder Film, porque foi muito importante na investigação e foi muito usado para investigar a morte do JFK, porque conseguiam analisar as imagens frame by frame, ou seja, conseguiam ver todas as imagens ao segundo, os pormenores todos.
A arma foi disparada do 6º andar da Texas School Book Depository e, de acordo com relatórios oficiais, quem disparou a arma foi um homem chamado Lee Harvey Oswald. Este assassinato passou em direto nos canais nacionais dos Estados Unidos, porque lá está, estavam a acompanhar o passeio oficial do presidente.
Muitos chegaram a criticar a rota que foi feita pelo carro, porque tinha várias curvas, o que fazia com que o carro tivesse de andar a uma velocidade um bocadinho mais inferior ao que se esperava, e isto fazia com que eles tivessem mais tempo, mais oportunidade para atingir o presidente. E esta rota foi escolhida por 2 agentes dos serviços secretos, o Winston G. Lawson e o Forrest V. Sorrels, e eles foram os responsáveis por inspecionar o local antes de tudo acontecer. Quando o fizeram, repararam que havia vários prédios com várias janelas, havia mais de 20 mil janelas localizadas ao longo da rota. Mas, como não tinham homens suficientes para estar a supervisionar tudo, não inspecionaram todo os prédios. Uma semana depois do assassinato, Lyndon B. Johnson, que foi na altura depois o presidente, criou uma comissão para investigar as circunstâncias suspeitas da morte e tudo o que aconteceu, chamada a Comissão Warren. Esta comissão afirmou que só havia mesmo um atirador e, como muitas teorias dizem, foi então o Lee Harvey Oswald. Agora, existem várias teorias que dizem que afinal isto não é a história correta, não é bem assim, e nós vamos explicar cada uma delas. Não todas, mas algumas.
Existem mesmo imensas teorias. A teoria principal diz que, lá está, como dissemos, que é a teoria principal e a teoria oficial, diz que Oswald assassinou JFK. Pegando basicamente no background, ele esteve na Rússia e tentou deixar de ter nacionalidade americana. Enquanto criança, foi sempre uma criança violenta e, portanto, este tipo de comportamento já seria esperado. Também esteve na Marinha e foi aí que se tornou perito em utilizar rifles, um tipo de arma. Ele estaria supostamente a ser vigiado pelo FBI em Dallas, mas os serviços secretos não foram avisados. Isto foi estranho, tendo em conta que Oswald trabalhava no School Book Depository, portanto, um dos prédios que fazia parte da rota e o prédio de onde o tiro foi disparado.
Para além disso, parte da culpa também está nos serviços secretos, porque eles não avisaram o FBI que a rota seria aquela, nem que ia acontecer naquele dia, ou seja, nem os serviços secretos avisaram o FBI, nem o FBI avisou os serviços secretos. E em relação às balas que foram disparadas, elas depois foram analisadas e foram um match com a rifle que o Oswald na altura tinha na sua posse, ou seja, as balas faziam parte da arma dele. A arma foi encontrada ao pé de uma da janela do sexto andar do prédio do qual dispararam os tiros, que seria o prédio onde ele trabalhava.
No que toca ainda aos tiros, a comissão Warren acredita que houve apenas 3 balas. A primeira, que falhou, que não acertou em ninguém. A segunda, que acertou no JFK e no governador, que também é no carro. E a terceira, que foi a bala fatal que atingiu o presidente. Daqui, apenas a segunda bala é a bala suspeita e é dela que se criou a teoria da Magic Bullet. Isto porque esta bala atingiu JFK na parte de trás do pescoço, entrou pela parte direita das costas do Connelly, do governador, depois entrou e saiu no pulso e acabou no joelho. Portanto,
toda uma rota da bala, sim, do JFK para o governador.
Para o governador. Isto tudo traz alguma suspeita por pensar que esta trajetória seria feita de um tiro que veio de um sexto andar. E a bala acabou praticamente intacta, o que seria ainda mais suspeitado, que ela teve toda esta rota e entrou e saiu e atingiu 2 pessoas.
Ao mesmo tempo, temos de ter também em conta que o JFK supostamente estava um bocadinho mais alto no carro que o Connelly, o que tornaria mais fácil da bala conseguir atingir os dois, porque se estivessem ao mesmo nível era um bocadinho mais complicado. Para além disso, através das imagens do Zapruder Film, não havia tempo para o Oswald conseguir disparar 2 balas que fossem atingir os dois ao mesmo tempo, ou seja, tinha mesmo de ser uma se apenas for um atirador. O que se diz aqui é que, caso a teoria da bala mágica não seja verdadeira, tinha de existir um segundo atirador porque não havia mesmo tempo para ele conseguir disparar duas balas nessa altura. O próprio Connelly chegou a dizer numa entrevista que tinham de existir 2 balas e que uma delas atingiu o presidente e a outra atingiu a ele próprio. Se houvesse mais do que 3 tiros, havia mais do que um atirador, até porque os cartuchos que foram encontrados junto à janela do Oswald foram só 3. Ou seja, se houver mais balas, tinha de haver mais cartuchos onde a arma foi encontrada.
A não ser que tivessem sido mais atiradores. Exato. E que os cartuchos estivessem noutro sítio. E isto leva à segunda teoria, que é a teoria de que, de facto, havia mais do que um atirador. 10 meses depois do assassinato, a Comissão Warren chegou à conclusão de que Oswald, de facto, tinha agido sozinho, como também o Jack Ruby, que foi o homem que matou o Oswald 2 dias depois da morte do Kennedy. Em 1976, quando o caso Watergate abalou a confiança que os americanos tinham no governo, o Parlamento voltou a reinvestigar este caso, mas, tal como a Comissão, o Parlamento não encontrou provas do envolvimento da União Soviética, da Cuba ou da CIA na morte de JFK, mas disto aqui nós já vamos falar mais à frente. Apesar disto e de todas as provas, muitos se questionam se ele realmente fez tudo sozinho ou se teve ajuda. Alguns até acham que Jack Ruby matou mais tarde o Oswald para ter a certeza de que ele ficava calado sobre a existência de mais atiradores. Contudo, a comissão incluiu no relatório que terá havido uma conspiração a envolver um segundo atirador que estaria no Museu Grassy Knoll, que era um edifício que também fazia parte da rota. Entretanto, isto já foi desmentido, mas foi suficiente para as pessoas questionarem a existência de mais atiradores.
Dentro desta teoria surge então uma outra teoria, que é a do Umbrella Man, o homem do guarda-chuva. No dia da morte do presidente Kennedy, foi visto um homem misterioso com um guarda-chuva preto. Muitos especularam que este homem tinha disparado um dardo de veneno para o pescoço de Kennedy, que faria com que ele ficasse imobilizado e assim o Oswald conseguisse mais facilmente atingi-lo com as balas. Há também um filme de 1991, de Oliver Stone, que mostra um homem de guarda-chuva preto que dá indicações aos restantes assassinos. E este filme acabou por alimentar as conspirações que já existiam sobre o assunto. É de notar que neste dia não estava a chover. Estava a bom tempo, ou seja...
Para que serviria o guarda-chuva? Em 1978, portanto 15 anos depois do assassinato, o Louis Stephen Witt, o suposto homem do guarda-chuva, disse ao Parlamento que tinha levado o guarda-chuva para importunar o presidente, não tendo qualquer relação com a sua morte. O Witt disse que o guarda-chuva não era nenhuma arma e que nem sabia das conspirações relacionadas com o mesmo. No interrogatório feito pelo Parlamento, ele chegou a dizer que se o livro do Guinness tivesse um recorde para a pessoa que estaria no pior sítio à pior hora, portanto a pessoa com o pior timing do mundo, seria ele. E que no segundo lugar, o segundo lugar nem estaria próximo, portanto, ele estaria... Pronto, aquilo tinha sido tudo uma má coincidência, um azar e que nada teve a ver.
Sítio errado, a hora errada.
Exato. Muitas pessoas inspecionaram o guarda-chuva para saber se aquele guarda-chuva tinha algum tipo de instrumento, algum mecanismo que lançasse o dardo, mas isso foi tudo desacreditado, era um guarda-chuva normal. que não percebemos muito bem porque é que ele o tinha, mas
só um guarda-chuva.
Era só um guarda-chuva.
Existe também a crença de que os oficiais americanos terão estado envolvidos na morte do presidente. Uma teoria mais abrangente acredita no envolvimento da CIA e do Lyndon B. Johnson, que foi o presidente depois de Kennedy, como já referimos. Porém, o Sean Cunningham, um professor universitário da Texas Tech, afirmou que não existem provas que apoiassem esta teoria e que Johnson acabou por ser apenas um, entre aspas, bode expiatório, que seria, pronto, uma boa história para contar.
Ele queria ser presidente e então...
Sim, dizem que, pronto, como ele queria, queria se livrar do Kennedy, por isso...
Acabou por conspirar e organizar
tudo.
O crime. Relacionado com esta teoria do inside job e de que a CIA estaria envolvida, há ainda a teoria de que Cuba e a União Soviética estarão também envolvidas na morte do presidente. Muitos acreditam que a viagem de 6 dias que Oswald fez à cidade do México 2 meses antes do assassinato serviu para que ele fosse receber diretrizes de agentes da União Soviética ou cubanos. Como já tínhamos referido, Oswald viveu na União Soviética em 1959, ficou lá 2 anos e meio. E em setembro de 1963, ele foi à capital do México e visitou as embaixadas da URSS e de Cuba para tentar mudar-se para um destes países socialistas.
Pronto, e como nós também já referimos, ele chegou a tentar livrar-se, entre aspas, da nacionalidade americana. Ele era amigo de um oficial do KGB, que era os serviços secretos da União Soviética, o Valery Kostikov, que foi investigado pela CIA por supostamente trabalhar num departamento 13, que era um departamento que estava muito envolvido com sabotagem e homicídio. No caso de a CIA e o FBI saberem que Oswald se estava a reunir com estes espiões soviéticos e cubanos, deveriam supostamente ter investigado a situação, porque havia ali uma ameaça, e se eles soubessem, deviam ter informado a Casa Branca.
Segundo os conspiracionistas, os serviços de inteligência americanos sabiam deste plot, desta conspiração para matar o presidente, e permitiram que acontecesse porque queriam tirar Kennedy da cena, queriam que ele fosse eliminado. Portanto, se pudessem limpar as mãos deles e deixar que
os outros resolvessem o problema,
a União Soviética e Cuba resolvessem o problema, melhor para eles, sabiam que aquilo ia acontecer, mas simplesmente não fizeram nada porque lhes dava jeito. Contudo, a Comissão Warren e o Parlamento não encontraram provas deste envolvimento e também mencionaram que não faria sentido, dado que ambos estes países, portanto, tanto a União Soviética como a Cuba, consideravam mais fácil trabalhar com o Kennedy do que com o vice-presidente, que iria assumir o cargo caso este morresse.
A última teoria que trazemos relacionada com a morte de JFK está também relacionada com a máfia. Nos dias depois da morte do Kennedy, o irmão, o Robert Kennedy, tinha um sentimento de culpa e achava que a morte tinha sido culpa dele. Supostamente, isto estava relacionado com as suas tentativas de perseguir a máfia e de matar Fidel Castro. Não há provas deste crime organizado pela máfia contra o presidente e diz-se também que a morte do JFK, estando relacionada com a máfia, terá sido um erro e que o alvo certo seria o Robert porque estava a tentar investigá-los e também matar o Fidel Castro.
Há muitas teorias relacionadas com o JFK,
imensas
algumas
mesmo.
Envolvem o Ted Cruz, algumas envolvem o Nixon, algumas envolvem a Marilyn Monroe, mas estas são assim aquelas
maiores,
mais relevantes,
sim.
E as maiores e as de que se fala mais. É uma teoria muito famosa, muitas pessoas acreditam que isto não foi bem assim e é uma teoria que até hoje é investigada. Portanto, houve relatórios que vieram a público em 2013, portanto não foi assim há tanto tempo, tendo em conta que isto aconteceu em 1963. Portanto, ainda há pessoas a investigar isto.
Em 2013 foi
há 5 anos.
50 anos depois.
Sim, 50 anos depois, exato. Portanto, acredita-se mesmo que isto não foi bem assim. E tu? O que é que tu achas?
Ai, não sei. Meu Deus. Ok. Mas por partes.
Por partes, portanto.
Isto assim é sempre mais fácil. A teoria principal de que o Oswald assassinou o JFK.
Portanto, esta é a teoria que... A teoria do Oswald ter assassinado. Portanto, a teoria que é a teoria
oficial.
Que é vendida, a teoria oficial. Sim. E é supostamente o que fechou o caso. Foi assim que se fechou o caso. Oswald assassinou Kennedy.
Não é assim tão descabido, eu acho. Acho que faz sentido. Até porque as provas mostram tudo isso. Foi encontrada a arma com os 3 cartuchos.
Ele trabalhava lá.
Ele trabalhava no sítio. Estava envolvido em casos violentos e não era uma pessoa que supostamente seria...
Não estava à espera.
Sim, eu acredito nesta teoria.
Eu também, mas ligo-a a de haver mais que um atirador.
É?
Portanto, existe Oswald, mas não existe só Oswald.
Porquê é que achas que há mais do que um atirador?
Por causa da bala mágica, principalmente por causa disso.
Porque é muito estranho passar por tanto sítio.
É uma bala que entra e sai entre e atinge 2 pessoas, mas a bala mal está amolgada sequer. E um está mais alto, mas sexto andar é muita coisa, muita coisa. E lá está, se ele não tinha tempo de esperar dois tiros.
Então achas que o Jack Ruby assassinou o Oswald de propósito para ele ficar calado em relação ao
assunto?
Por aí
não sei. Não sei até quando é que o Jack Ruby tem aqui algum envolvimento na história. Se é porque sabia, porque o queria calar, mas acho que houve mais que um atirador, sim.
Não sei. Não sei se acredito que... Imagina. É verdade que a bala mágica é um trajeto muito estranho e que passa por muito sítio e que vai acabar em... E depois acaba intacta, parece que não... Há balas que passam por menos e ficam todas...
Amassadinhas.
Sim.
Pois.
É verdade. Para além disso, acreditas que ele estava envolvido com os...
Sim,
com a Cuba e com a União Soviética?
Sim, porque é muito estranho. Então ele, 2 meses antes, fez uma viagem ao México, visitou as embaixadas, era amigo do agente do KGB que estaria envolvido com, num departamento
sabotagem,
sobre sabotagem.
Pá, é engraçado porque...
Mas isto é tudo interligado.
Sim, era isso
pois,
que eu ia dizer.
Porque se isto for verdade, também faz sentido a CIA saber e deixá-los, vá, deixá-los lá a tratar do assunto.
Se bem que eles gostavam do Kennedy, supostamente.
Sim, mas isso...
Entendo. Mas é engraçado, que era isso que eu ia dizer, estas teorias parece que estão todas interligadas, ou seja, se acreditas numa, acabas por acreditar nas
outras. Podem ser todas
também.
Verdade.
Sim.
Menos a do Umbrella Man.
Sim.
Esse coitado.
Se bem que é tão estranho, porque é que ele levou um guarda-chuva num dia que nem sequer estava a chover?
Pode ter sido um statement político.
Sabes que há alguns que dizem que ele até levantou... Ah, porque que ele... Estava a avisar alguém de qual seria o momento certo para atirar e que levantava o guarda-chuva na altura para a pessoa saber quando é que devia mandar o tiro. Ai, não sei. Mas esse jovem é muito peculiar, levar um guarda-chuva no dia que não está a chover. Mas eu também é que eu acredito menos.
Fora isto. Sim, elas estão todas interligadas, menos a da máfia também. A da máfia não. O do Robert. Do verdadeiro. Porque o Robert nem estava no carro.
Sim, não, também não me cheiro.
Portanto, não acredito. Mas.
Sabes uma coisa peculiar?
Estranhamente,
falam da morte e é das poucas teorias que não falam da mulher.
Ah, eu ia dizer dos Illuminati. Não,
não também.
Nesta altura ainda não havia Illuminati.
Mas não falaram da mulher.
Pois é.
Se calhar eles tinham.
A Jackie.
Se calhar tinha uma boa relação, não havia suspeitas
disso. Eles tinham. Sim, tinham. Vejam um filme da Jackie.
Por acaso ainda não vi.
Também não. Mas se já viram, podem dizer se é bom. E o que é que dizem lá da morte? Conspiram? Vão ao que é dito e verdadeiro?
Mas pronto, achei engraçado que eles não falassem assim da mulher nesta teoria. Pronto, então nós acreditamos que realmente foi o Oswald, que pode haver um segundo atirador.
Foi o Oswald, há mais que um.
E pode estar relacionado
com
a União
Soviética e Cuba. E que por isso a CIA sabia... E não fez nada porque deixou-os tratar do assunto.
Porque realmente eles não avisaram o FBI que iam para lá.
Nem foram ver as janelas.
Pois é. Parece que
sabiam que o edifício do Oswald
estava
na rota. Mas
já viste o que é? Ah, não temos homens suficientes para ver as janelas. Então não vemos de todo. Ah, deixa lá. Não
Por
vai
isso.
Ser preciso.
É suspeito e eu acredito que isso também tem aqui alguma coisa. Portanto, estará relacionado.
Concordo.
Pronto.
Esta aqui até foi fácil de concordarmos.
Não há muita discussão.
Não.
Pronto.
Mas queremos na mesma saber o que é que vocês acham.
A vossa opinião, claro.
Portanto.
Isso tem outras teorias, para além
sim.
das que falámos, que acreditam mais ou menos, ou que acham interessantes, peculiares também. Digam nos comentários e façam sugestões de próximas teorias. A temporada já está a
quase
chegar ao fim.
É verdade. Não se esqueçam de subscrever ao podcast,
seja
no Mixcloud, seja no Google Podcast, seja no iTunes, no Podbean, onde vocês quiserem, desde que subscrevam.
Para receber uma notificação sempre que ativem o sininho das notificações. Não, mas receberão uma notificação sempre que nós fazemos um upload.
Sim.
E assim podem estar sempre em cima do acontecimento da conspiração, não é?
Acho que é ótima escolha.
Sim. Agora, nesta altura de fim de semestre, que estamos atolados de trabalho, uma boa meia horinha de pausa.
Sim.
Ouvem umas conspiraçãozinhas, fazem um intervalo e depois falam um bocadinho connosco. E pronto, bebemos um cafezinho e discutimos isto. Para a semana há mais.
Mais
com novidades, ou não.
Quem sabe.
Fiquem atentos, talvez sim, talvez não. Fiquem atentos à nossa página, nós vamos lá andando uns teasers do que vai acontecer, do que vai acontecendo.
E até lá, não se esqueçam de investigar muito, pesquisar todas as teorias.
porque os mistérios não se resolvem sozinhos e nós tentamos resolvê-los mais para a semana. Portanto, até para a semana.